O cenário de homicídio ganha cada vez mais força para justificar a morte de uma senhora de 65 anos, encontrada, já cadáver, numa habitação situada na rua Bernardo Gonçalves, na cidade de Almeirim. O alerta foi dado nesta quarta-feira pela dona do imóvel, depois de se ter deparado com a vítima já sem vida. A senhora tinha sido vista pela última vez, na segunda-feira, precisamente depois de ter levantado a reforma no posto do CTT almeirinense. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência, mas, ao que tudo indica, perante sinais evidentes de crime, nomeadamente sangue visível e ainda a ausência do telemóvel e da mala da vítima, a polícia judiciária acabou por ser chamada. A mulher residia em Almeirim há alguns anos, mas era natural de Vila Franca de Xira. Três homens com idades entre os 20 e os 30 anos ficaram feridos na sequência do despiste de um automóvel onde seguiam. O alerta foi dado pelas 5h52 da manhã desta quinta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 349-3, mais conhecida como a Estrada de Paialvo, na Curva dos Marcos. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de fonte oficial da Proteção Civil de Tomar, o veículo seguia no sentido ascendente quando se despistou, derrubando mesmo um poste da EDP que ficou na faixa de rodagem. Do mal ou menos, os ocupantes do automóvel foram considerados como feridos ligeiros, sendo que um deles foi evacuado para o hospital de Tomar e os outros dois para Abrantes. A via em causa esteve cortada à circulação rodoviária durante algumas horas para a remoção dos destroços que ficaram na estrada, assim como dos cabos elétricos que também tombaram para a faixa de rodagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 26 anos no entroncamento por ter sido encontrado na posse de armas e munições proibidas. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da PSP de Santarém refere que foram realizadas buscas à viatura e à residência do agora detido, sendo que na sequência destas ações foi apreendido um autêntico arsenal, exemplo de pistolas, tubo lança-granadas, granadas defensivas, shotgun, detonador elétrico, réplicas de explosivos, inúmeras munições de diversos calibres, embalagens de granadas de mão, três maços de papel com imitações de notas de 20 euros, entre outros artigos. A verdade é que, apesar de todo este arsenal, o indivíduo ficou com termo de identidade e residência, ou seja, irá aguardar julgamento em liberdade.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve quatro homens pela presumível prática de diversos crimes de roubo, de sequestro e de um homicídio, ocorridos desde o início do passado mês de fevereiro nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Figueira da Foz e Coimbra. Foi ainda detido em flagrante delito um outro homem, suspeito de integrar o mesmo grupo pela posse de substâncias estupefacientes. No esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Leiria, é referido que os elementos do grupo andavam encapuçados e, por meio de arrombamento de portas ou janelas, usando armas brancas e bastões, entravam em casas isoladas, habitadas por pessoas idosas, que eram surpreendidas durante a noite, sendo agredidas de forma gratuita e com extrema violência e depois amarradas. Num dos casos, ocorrido em junho último, acrescenta o mesmo texto, os assaltantes agrediram e torturaram uma das vítimas durante mais de hora e meia, sendo que, dada a gravidade das lesões sofridas, essa vítima ainda se encontra internada num centro hospitalar. Desta forma, foi levada a cabo uma operação policial denominada Operação Sénior, que incidiu em diversos locais da faixa litoral entre as cidades da Figueira da Foz e Marinha Grande. Nas diligências de recolha de prova, foram encontrados e apreendidos vários objetos e documentos correlacionados com os crimes praticados. Os detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 28 anos, vão ser presentes às autoridades judiciárias da comarca de Leiria, tendo em vista a aplicação das medidas de coação entendidas como mais adequadas. A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina de Tomar assinalou 144 anos de existência. A data, como é óbvio, não passou despercebida e houve registro para a realização de uma sessão solene que decorreu na sede da citada coletividade. A cerimónia contou com a presença de figuras públicas do Conselho, dirigentes associativos, sócios e amigos da associação e ficou marcada pelo adeus de Diamantino dos Santos à atividade de músico da banda, ele que é o mais antigo sócio da Nabantina. A presidente da direção, Filipa Fernandes, que se prepara para deixar o cargo dentro de alguns meses, quis sublinhar o trabalho que tem sido feito.
Seja na fachada, que restaurámos a fachada, como vocês bem veem, deste edifício, com a parceria do IPT e com o município de Tomar, quer neste salão, a melhoria deste salão, que quando apanhámos também estava um bocadinho degradado, quer na requalificação daquela sala, que era uma sala de arrumos e que neste momento é a sala homenageada ao João Vital, porque no fundo precisávamos de muitos João Vital para que este país pudesse andar para a frente. E por isso considerámos uma homenagem justa, sentida, verdadeira e merecida. E porque as homenagens devem ser feitas enquanto vivos. Agora estamos também na recuperação da sala lá de baixo e esta será a última obra que esta direção fará neste mandato, no mandato que nos cumpre. E iremos ainda a inaugurar este ano, onde iremos homenagear aqui os fundadores desta casa. Também nunca esquecer o passado. Eu costumo dizer que para viver o presente há que perceber o passado, há que relembrar o passado e nunca nos podemos esquecer dos nossos anteriores. Foi os que fizeram com que nos mantivéssemos vivos até ao dia de hoje. E por isso, essa homenagem aos fundadores será também uma homenagem às antigas direções cessantes desta casa e hoje agradeço também o trabalho feito por todos os executantes e das direções cessantes que por aqui passaram.
A Presidente da Câmara de Tomar foi outra das presenças na cerimónia. Anabela Freitas quis recuar no tempo para recordar a sua passagem pelo Teatro da Nabantina. Já lá vão mais de 30 anos.
E há pessoas que passaram, quer pela direção, quer pela banda, que fizeram a diferença naquilo que é a organização, entre as diversas bandas, e estão aqui representadas associações que têm bandas filarmónicas, mas cada uma delas é diferente. E as pessoas fazem a diferença. E essa é uma das coisas que distingue as associações. A outra coisa que distingue as associações umas às outras é não perder o norte. O que é que eu quero dizer com isto? E penso que já o ano passado, volto a dizer, partilhei isto convosco. A Nabantina tem um espírito, e foi criada com um espírito muito de bairro, de comunidade, chamemos-lhe assim, de comunidade. E ao longo desta grosa de anos, 144 anos, conseguiu manter, passando dificuldades, se calhar algumas das direções querendo ir mais além. E foi-se mais além, mas não se perdeu aquele que é o espírito de comunidade. E esse espírito de comunidade não se perde precisamente pelo primeiro fator que eu vos falei, que são as pessoas. E isto é que faz a diferença. Porque se calhar bandas filarmónicas temos em muito lado, num modelo que eu costumo dizer empacotado, e não que aquilo que se quer, e aqui vamos ao crescente, que é a formação. Eu também não sou favorável ao crescente, mas pronto. Mas que é a questão da formação, e da formação no sentido mais lato, que era a formação musical, que era a formação enquanto cidadãos.
É já nesta sexta-feira que a Escola Profissional de Tomar vai receber pais e encarregados de educação dos novos alunos. O objetivo passa por transmitir tudo aquilo que está em causa nesta mudança para uma nova realidade, nomeadamente a passagem para uma escola diferente, com outro modelo de funcionamento. Horácio Silva, diretor da Escola Profissional de Tomar, em entrevista à ERTE, refere que esta é uma ação mais dirigida aos pais e não tanto aos alunos.
É essencialmente virada para os pais e encarregados de educação com a presença dos alunos. Porquê? Porque os alunos, até pela sua faixa etária, têm um espírito muito mais aberto e não obstante irem já no mínimo no seu nono ano de escolaridade e têm já formatado, ou mais ou menos formatado, um conceito de escola, a verdade é que na generalidade os pais e os encarregados de educação já deixaram a escola há algum tempo e a ideia que têm da escola foi aquela que trouxeram do seu tempo de escola. De maneira que, nesta recepção, a nossa principal preocupação é fazer chegar a mensagem aos pais e aos encarregados de educação, na presença dos seus educandos, por forma a que os educandos tenham consciência que os pais também estão alertados para a mudança que se vai iniciar com a frequência numa nova escola. Relativamente aos alunos, temos mais tempo para estar com eles. Temos, no mínimo, um ciclo que dura 3 anos. E aí o caminho faz-se andando. E ao longo do tempo, eles vão se ajustando à nova realidade, O nosso desejo é que esse ajustamento seja feito no mais curto espaço de tempo possível. Mas cada um tem o seu próprio ritmo e nem todos conseguem, de facto, chegar à mudança quando seria desejável, que era logo no dia a seguir. Mas, não sendo possível, nós lá estamos para continuar no processo de adaptação à nova realidade, porque, mesmo sendo jovens num escalão etário mais abertos à mudança e à aprendizagem, às vezes não é fácil fazer esquecer um pouco aquilo que trazem inculcado já do funcionamento do sistema escolar, um direito educativo, e às vezes não é fácil proceder à mudança. Mas, relativamente aos alunos, como temos mais tempo para fazer, a nossa preocupação na recepção é dizer aos pais e encarregados de educação: não somos melhores, não somos piores, somos diferentes. E aquilo que pretendemos dizer é aquilo que fazemos de diferente. O ser melhor ou ser pior, no fim do ciclo, depois eles próprios vão avaliar.
A Associação Desportiva de Mação goleou a União do Tomar por 4-0 e assegurou a conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira, num duelo que teve como palco o Estádio Municipal de Torres Novas, que dá nome precisamente ao patrono da prova. A equipa de José Trocado confirmou na prática o favoritismo que tinha, quanto mais não fosse pelo facto de estar num escalão superior do Campeonato de Portugal, enquanto o União do Tomar milita na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. José Trocato, treinador do Mação, classificou este triunfo como importante, até porque, sublinhou, deu mais um título ao clube.
Cada vez é mais importante fazer golos primeiro, não é? Acabamos por um grande gol do Bruno no primeiro minuto, fazermos o 1-0. Em termos anímicos também, não é? Acabou por dar-nos alguma vantagem. Uma vitória importante para nós também, portanto, era um título, era a oportunidade também do Mação revalidar esse título. Para nós também era importante, vínhamos de 4 derrotas seguidas, algumas penalizantes também, porque as perdemos também um bocado por culpa própria, que deixam sempre alguma mostra, por muito que nós tentamos fazer com que não seja tão importante.
Às vezes pela margem mínima, não é? É o que dói.
E portanto, era importante hoje ganharmos o jogo, era importante, acabámos por ganhar bem, penso que somos os justos vencedores, e pronto, dar os parabéns a toda a gente, a todas as pessoas que vieram nos apoiar. E aos jogadores.
Abel Bento, presidente da União do Tomar, em declarações à Hertz, diz que estiveram frente a frente realidades bem distintas.
Estamos a falar já de realidades diferentes. Nós estamos a reconstruir uma equipa, jogámos com meia dúzia de miúdos de 18 e 19 anos, portanto estamos a fazer um trabalho, enfim, de reconstrução da nossa equipa. Tínhamos consciência que o Mação, toda a responsabilidade estava do lado do Mação, porque é de um campeonato superior, é uma equipa com outra ambição e com outra, jogadores com outra qualidade. Os nossos jogadores bateram-se bem, cometemos alguns erros, face também da juventude dos nossos jogadores, mas paciência, isto hoje é mesmo assim, é futebol, perdemos hoje, temos que ganhar domingo, portanto é amanhã é trabalhar, porque domingo há outro jogo para ganhar.
A localidade de Aceiceira irá receber, a 22 e 23 de setembro, a 4ª edição da Aceiceira Medieval. Quando passam exatamente 800 anos, sobre a referência histórica mais antiga a este lugar, esta recriação histórica terá como tema o passo seguinte para a consolidação do território como espaço habitado. A nova doação, 4 anos depois, a Pedro Ferreiro. Com o grande rigor posto na organização e as condições oferecidas pelo espaço, a Aceiceira transforma-se nestes 2 dias num autêntico burgo medieval, cheio de vida, graças ao extenso programa de animação. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, em declarações à Hertz, perspectivou a edição deste ano.
Efetivamente, tem havido cuidado por parte da organização da Feira Medieval, no sentido de melhorar e elevar um bocadinho o patamar de qualidade daquilo que é a oferta cultural e de animação de rua na feira. Todos os anos há novidades, este ano vai haver também. O orçamento cada vez é maior, portanto o investimento é maior e a expectativa é que efetivamente a feira este ano tenha mais alguma coisa e mais valias para poder trazer mais pessoas a esta aldeia do Conselho de Tomar.
E que mais valias poderão ser essas? Pelo menos algumas. O que é que estará então na calha?
Enfim, sobretudo a animação de rua, porque sendo uma feira, essa parte comercial dos feirantes, neste momento a Aceiceira não consegue satisfazer todos os pedidos que existem para virem vender na feira. o que permite também alguma seleção. No que toca depois à animação de rua, aí sim o investimento é maior, e vamos ter arruadas, vamos ter animação permanente, vamos ter espetáculos de fogo e de luz, vamos ter gansos na rua a serem conduzidos por pastores, entre aspas, vamos ter falcoaria, pronto, e todo tipo de danças medievais e outro tipo de animação de rua que permite também criar esse ambiente medieval que se pretende.
Esta é uma iniciativa que cada vez mais diz mais à população local.
É, o mérito do sucesso da Feira Medieval é da população, da comunidade da Arceiceira e também, de certa forma, da freguesia, de vários pontos da freguesia que também contribuem e ajudam para que esta seja um sucesso. Mas o mérito é da população, porque a quantidade de pessoas envolvidas e muitas delas, que eu digo que são colaboradores anónimos, porque na realidade são que estão atrás das cozinhas, atrás das bancadas, para que se possa depois servir nas tabernas os petiscos tão característicos daqui da feira e da aldeia, e muito trabalho que é feito durante o ano a nível de estruturas amovíveis. Este ano vai haver também alguma novidade nesse aspecto, onde se estão a criar estruturas. Todos os anos tem sido feito esse esforço de criar estruturas que permitam depois serem utilizadas nos anos seguintes, e este ano deu-se continuidade nesse aspecto. E portanto eu penso que estão reunidas as condições para que realmente seja um fim de semana em que se possa regressar ao passado, ao início e às origens da Arceiceira.
Foi autorizada a celebração do contrato de auxílio financeiro no âmbito do FEM relativo à reposição dos danos a infraestruturas e equipamentos municipais provocados pelos incêndios ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017, aqui no que diz respeito ao município de Abrantes, e que se referem a sistemas de distribuição pública de água, sinalética turística, reparação a equipamentos pesados afetos ao apoio das operações de combate aos incêndios e rescaldo, equipamentos e estradas municipais. Este apoio financeiro resulta de uma candidatura apresentada pelo município de Abrantes no valor de 276 mil euros, sendo aprovada com participação de 165 mil. A referida autorização foi autorizada, passa a redundância, pelo despacho número 7712-A de 2018 dos secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais, publicado na segunda série do Diário da República, 154 de 10 de agosto.
Rádio F, a primeira a informar.
É já na segunda-feira que se avizinha, pelas 10h30, que vai ser inaugurado o Centro Escolar de Montalvo, uma nova infraestrutura de educação do Conselho de Constância, que se localiza na Rua Maria de Serpa Pimentel Temudo. Salas para o ensino pré-escolar e para o primeiro ciclo do ensino básico, biblioteca, refeitório, instalações sanitárias, sala polivalente, zonas de recreio, recinto desportivo, zonas verdes, pátios, salas de atividades, arrumos, entre muitas áreas, são os diversos espaços que integram o Centro Escolar de Montalvo. Equipado para receber um espaço único, os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, o Centro Escolar cumpre todas as diretrizes da Carta Educativa, respondendo às necessidades destes dois níveis de ensino. Este novo polo aglutinador de várias atividades ligadas à educação vai estar aberto à comunidade local, pois a sala polivalente, o refeitório, a biblioteca e o pátio principal podem ser utilizados noutras ocasiões, além do regular funcionamento do estabelecimento de ensino. A construção do Centro Escolar de Montalvo representa um investimento de 1 milhão 829 mil euros, o qual terá um apoio financeiro de 1 milhão 111 mil euros através do Portugal 2020, sendo que a parte não financiada do projeto é assegurada pelo orçamento da Câmara Municipal.
Rádio Air, informação.
Está a decorrer, durante um mês e meio, uma intervenção na Estrada Municipal 575, Tramagal-Bicas, no âmbito da empreitada de ligação dos sistemas autónomos da Zona Sul do Conselho de Abrantes ao sistema da Albufeira de Castelo de Bode, troço adutor entre Val das Donas e o Reservatório de Tramagal. A obra é a norte da Caniceira e vai desde a interseção do caminho rural de acesso à Quinta da Barroqueira até ao Reservatório do Tramagal, numa extensão de 1.250 metros. Neste período, o trânsito é feito de modo alternado, com recurso à sinalização luminosa, semáforos, no local da intervenção. E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.